Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson Volter e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM, Raíssa Abac, um craque.
Ô Neumann, queria começar ouvindo a sua opinião sobre uma conversa que acabou vindo a público, né, na TV aqui CNN, entre o Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, o ex-ocupante do mesmo ministério, o Osmar Terra, os dois falando mal lá do ministro Mandetta da Saúde. E além disso, qual que deveria ser a reação do chefe dos três?
Um chefe de verdade tinha admitido os dois fofoqueiros. Inclusive, aliás, ele já admitiu, né? O Osmar Terra foi demitido do Ministério da Cidadania e o Onyx Lorenzoni da chefia da Casa Civil, ambos por problemas de desempenho. Problemas de desempenho é uma espécie de atenuação, né, da verdadeira causa, que é uma palavra só, incompetência, né? O repórter Caio Junqueira, da CNN, ligou com o Onyx e parece que ouviu a conversa ele estava tendo outro telefone com o Osmar Terra, né? No diálogo que a CNN pôs no ar, o Terra se propôs a ajudar na saída do ministro da Saúde. Ele defende, como se sabe, a flexibilização do isolamento social e o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, mesmo ainda sem pesquisas definitivas, né? O Onyx respondeu que, por ele, o Mandetta já tinha dançado. É claro que era uma conversa privada no telefone. Tem muita gente reclamando disso, mas digamos que, além de incompetentes, eles são também bastante incautos, né? Não tem cautela, não tem cuidado para manter a sua privacidade. Então que se dane, né? Mas não vão se danar, não, porque o Bolsonaro já disse que vai demitir. O Mandetta usando mais uma vez imagens, metáforas. Né? A gente não pode mudar de médico, né? Uma coisa desse tipo. Ou seja, Osmar Terra disse que o Mandetta se acha. É bom lembrar que o Osmar Terra já disse que se a mortandade da Covid-19 ultrapassasse o número de mortes por gripe comum no seu estado, Rio Grande do Sul, no Brasil, o ano inteiro, ele se sentiria desmoralizado. Ultrapassou. Aí ele corrigiu, disse que não, esse número tem que ser no Rio Grande do Sul. Vamos ver se chegar no Rio Grande do Sul, e vamos lembrar aos gaúchos que o seu conterrâneo e deputado, representante na Câmara, tem o menor respeito pela vida deles, né, ao fazer uma declaração dessa. Isso é mais grave do que qualquer desmoralização. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Como Mato Grosso, Rondônia e Santa Catarina suspendendo o isolamento social e Minas Gerais anunciando a possibilidade de fazer também esse movimento, de que vai adiantar esse anúncio do governador de São Paulo, João Dória, de que multará quem sair de casa para mantê-lo, ameaçando até prender, né, se as coisas não ficarem controladas durante o fim de semana de Páscoa?
Carolina, pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registrou um novo recorde de mortes decorrente do novo coronavírus em um único dia, ontem. Quinta-feira, antigamente dita como santa. De ontem para hoje foram 141 óbitos. Será que é pouco para o deputado Osmar Terra? Será que o deputado Osmar Terra ainda consegue andar pelos aeroportos e pelas ruas de Porto Alegre, exibindo a sua calva? Bom, no total são pelo menos 941 vítimas de doença no país. Pelos números oficiais, a mais, né? E passando de 15.927 para 17.857, um aumento de 12%. São Paulo é o estado com o maior número de casos, 7.480, e de mortes, 496. Aí vem a notícia que, convencidos pelo Bolsonaro, certamente por pressão dos empresários e das pessoas que são a favor do fim do isolamento, os governadores do Mato Grosso, Rondônia e Santa Catarina decretaram a volta ao funcionamento de algumas áreas comerciais, né? E o de Minas, Romeu Zema, que atrasa os salários até o 13º dos seus funcionários, também está para anunciar. Aí o Dória vai na contramão, vai tomar medidas mais rigorosas e vai partir até para aplicação de multa e prisão de quem desrespeitar o número. Em São Paulo está bastante assustador, uma grande adesão de gente na rua, e ele acha que se os médicos disseram a ele que se não chegarmos a 70% do isolamento, aí o crescimento vai ser vertiginoso. Eu espero que dê certo essa repressão, porque eu não quero ver ninguém na rua. Agora, não sei se dá para fazer isso com a estrutura que o Estado tem para policiar, para investigar, né? Aí se abate o craque.
Bom, ô Neumann, outra coisa assustadora está retratada aqui nessa manchete do Estadão hoje. São Paulo tem 30 mil testes de novo coronavírus à espera de resultado. Qual é o impacto dessa notícia, Neumann, na divulgação até dos números oficiais que estão sendo divulgados da Covid-19 no Brasil?
É um pequeno exemplo de quão grande pode ser a subnotificação. Quer dizer, o número de casos deve ser muito maior. O número de mortes também. Estamos muito próximo de um colapso no serviço público. Em São Paulo, apesar dos grandes esforços do Dória e do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é uma coisa muito preocupante, até porque o Instituto Adolfo Lutz tem uma muito boa fama, né, e não está tendo capacidade de atender a demanda. Então houve um vacilo de todo mundo, inclusive do Dória e do Bruno, né? Ninguém estava preparado para o impacto. E o Bolsonaro ainda está insistindo com isolamento vertical, o que levou a revista inglesa The Economist dizer que há graves suspeitas de que ele não tem uma sanidade mental perfeita. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem. Vamos falar ainda sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que disse ontem que a guerra política entre o presidente da República e os governadores estaduais está adiando a votação do plano emergencial, que sacará 180 bilhões de reais do Tesouro para ajudar estados sem contrapartida. Quem perde, quem ganha com esse atraso?
Bom, os governadores estão todos de mãos abertas e louvando São Rodrigo Maia por esse assalto, né? A equipe econômica chegou a prever 180 bilhões, agora está aí perto de 160, 159 bilhões e 700 milhões. O Maia põe no freezer o projeto Mansueto, que é um projeto Mansueto Almeida, da equipe econômica de Paulo Guedes, e, na minha opinião, um dos maiores especialistas em contas públicas do Brasil. O projeto do Mansueto era de 10 bilhões e previa uma contrapartida dos governadores, né? Os governadores estão forçando a barra lá na Câmara e têm contado com o Centrão, ao qual pertence o Rodrigo Maia, e com a esquerda. Não sei quanto tempo vai demorar essa pressão do governo, do Bolsonaro, que não tem muita força lá no Congresso. De qualquer maneira, se o Rodrigo Maia está atribuindo isso à guerra entre o Bolsonaro e o João Dória e o Witzel, principalmente, eu quero dizer que essa guerra é infame, é uma guerra política, é uma guerra politiqueira. Eu acho que, tanto de parte do Bolsonaro como de parte dos governadores, alguém teria que abaixar essas armas, esquecer 2022... arregaçar as mangas, usar luvas e lavar as mãos até 20 segundos embaixo da torneira, né? Para evitar a velocidade do contágio, porque tem muita gente morrendo. E não adianta o Bolsonaro agora ter aderido eu não cheguei a ver, mas disse que tem um vídeo dele que a avó foi acometida e ele fez um vídeo emocionado. Não teve a mesma emoção quando lamentou a morte de todos os brasileiros, né? O que é certo é que esse plano Mansueto é um plano infame, cretino e canalha da Câmara dos Deputados, né? E deveria ser votado o plano Mansueto e não Mansueto, mas exigir caráter dos políticos em qualquer ocasião e nessa, aí então é complicado. Por exemplo, viu, Carolina, o meu estado, a Paraíba, acaba de dar uma contribuição para o festival de besteira que assola o país. Os parlamentares fizeram uma doação de R$500 de seus salários para o combate ao coronavírus. É de lascar, né? Raíssa Abac, o craque.
Tudo isso? Nossa.
Tudo isso. Como é que eles vão viver? Em Campina Grande. Como é que eles vão fazer a feira no sábado?
Estou pensando nisso, uma pena, né, para eles. Ô Neumann, o presidente Bolsonaro já avisou que vai recorrer contra a liminar do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que proibiu o presidente de interferir nas decisões de governadores, de fechar o comércio não essencial, lá para garantir o isolamento social. O que você acha dessa reação aí do presidente?
Eu acho, sinceramente, que o Bolsonaro não perde a ocasião de passar vergonha, porque se ele ficasse com a liminar e dissesse que fizesse a culpa dos governadores e tal, mas as pessoas não fossem para a rua, ele teria mais vantagem. Ao recorrer, ele vai apanhar de 11 a 0, você duvida? 11 a 0. Aí, quer dizer, ele não perde a ocasião de passar vergonha. É isso aí. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O Superior Tribunal de Justiça afastou o desembargador Ciro Darlan do Tribunal de Justiça do Rio, que está sendo processado por venda de sentenças. O que você achou dessa decisão?
De sentenças, viu, Carolina? Prolatadas em plantões judiciais, ou seja, em decisões monocráticas. Tardou. O Ciro Darlan, que foi um famoso juiz de menores lá no Rio, e é um desembargador conhecido por sua atuação infame e criminosa, tardou condenado, punido, né? Ele há uma suspeita de que esse esquema, né, segundo o próprio Salomão, o ministro do Superior, Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça, que deu a decisão que é um esquema que tentou favorecer um comparsa do miliciano Maison César Fidelis de Santana, conhecido como Santana ou César, um dos líderes da milícia de Itaboraí, no município do Grande Rio. Espero que essa decisão seja mantida e que o Daan seja punido mesmo, se sirva de exemplo. Antes de encerrar, Carolina Reis, eu quero aqui verter uma lágrima dolorida pela morte do meu amigo Randall Marques, amigo meu e mais velho que um ano, tinha 70 anos. O Randall foi um companheiro, um grande jornalista, um pioneiro, como lembrou o Rodrigo Mesquita, na reportagem e no próprio movimento ambientalista no Brasil. E eu quero aqui trazer uma contribuição dizendo o seguinte: o Randall foi o único jornalista do Jornal da Tarde que me venceu numa competição em que eu sou imbatível, a mesa mais desarrumada da redação. E a dele batia de longe. É uma lembrança muito bonita, muito gostosa que eu tenho dele. Queria mandar um beijo para a viúva, para os filhos, para todos os amigos nossos, pelo desaparecimento do Randall com um infarto fulminante. Pode contar, Carolina.
É 3.
É 2.